mais duas áreas de escape no Novo Anel para prevenir acidentes e salvar vidas. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Vai pra cima deles, Galo! Olha a sua torcida cantando pra você aí, Galo! Na entrada da área agora, lançamento rasteiro pro João Guilherme, a zaga corta pro Furacão, ela vai voltar no William Bispo, foi derrubado, pede falta, o juizão não dá, segue o baile aqui na arena, Gabriel Veneno fez boa finta, vai pro chão, pede a falta marcada, tem pressa o Galinho nessa altura do campeonato. Gabriel Veneno já bateu, deu lá na direita. Ele trabalha pela lateral, prende a posse da bola, dá uma pisada nela ali para dar uma acalmada nas coisas também. O jogador que entrou nesse segundo tempo, camisa de número 16, o Enzo Estevão. Toca aqui pela lateral esquerda. Vai para cima, Enzo. Dominou a bola, tocou de canhotinha, bola para trás. Ela chega por outra oportunidade no camisa de número 14. Campo de defesa. Time do Galo trabalhando firme. É o Vieira. Vieira domina, para, prende, toca curta, bola no círculo. Atenção, lançamento em profundidade. Boa bola na direita. Pode pintar o cruzamento na grande área do Galo. Insistiu, fica com ela, ainda aqui pela lateral direito, Wagner prendeu a bola, trouxe na canhota, Wagner Lopes cruzou esquisito para entrada na grande área, mas tem gente do Galo lá para pegar, e pegou, atenção, o passe de calcanhar ali agora, tentando de letra o João Guilherme, foi desarmado, recuperação do Gustavo Afonso, e desce no contra-ataque o William Bispo, fatiou lá pela lateral esquerda, tenta pegar dentro da grande área, não consegue, acabou escapulindo ali do Rian, ele protege ainda, vai para cima da marcação, chega junto, dá o bote, recupera a bola e sofre a falta o jogador do Galo, Vinícius Andrade. Tem mais mexidas para ver se o Galo reage nesse segundo tempo, Vini.
O Atlético vai para cima, o Vinícius, por exemplo, fez um ótimo primeiro tempo, mas cansou na segunda etapa, e o Wagner, que entrou na vaga dele, é lateral direito. Com isso, Samuel vai pro meio de campo, o Atlético joga ali com dois atacantes enfiados, Riquelme mais centralizado, e o atacante referência virou o João Guilherme. Vai para cima o Atlético, na verdade o Marcos Heitor, né, que é o atacante de referência, vai para cima, mas precisa do embalo da torcida também, porque o Atlético sentiu esses gols. O Atlético deu uma diminuída no ritmo, sentiu os gols, então é o momento da torcida também inflamar para tentar empurrar o time em busca de um empate, nem que seja um empate para ir para os pênaltis.
Decisão do Sub-17, Copa do Brasil aqui na Itatiaia. Noite de emoção, hein? Noite de Galo pressionando agora, porque vamos girar para 40 na etapa complementar. Já se prepara para cobrar ali o goleiro Arthur, mas tá demorando horrores, vai tomar amarelo, não é possível. Ele preferiu deixar o zagueiro bater. Chutão de pé direito pro campo de ataque, corta de cabeça Ícaro. Ela volta nos pés do Marcos Aurélio. Perdeu a posse da bola, ela sobra pelo meio com o Veneno, rolou para trás. Na tentativa do passe mais longo, chega a defesa cortando, era na verdade ali o Gomide. Vem de novo para roubar a bola no ataque agora o time do Galo. Roubou Marcos Heitor. Tentou levar pelo lado direito, essa bola vai sair em lateral pelo menos. Arremesso lateral, depois o corte do zagueiro Murilo Camargo. Lateral pro Galo bater. Girando na Itatiaia, agora 9:14, 40 do segundo tempo na Arena MRV. Tá perigoso o Galo. Não pode ficar assim, placar KTO de 2 pro Furacão, 1 pro Galo. Romano.
Copa Sul-Americana, o Grêmio empatou com o Montevideo City Torque 2-2. O São Paulo venceu o Boston River 2-0.
KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093 de 2024. Torcida está tendo a paciência testada pelo goleiro Arthur. E o juizão até agora não interviu. Corta de lá Ícaro, joga a bola pela linha lateral, arremesso lateral pelo lado esquerdo. Não chegou a sair. Conseguiu fazer o corte ali no campo de defesa do time do Galo com o Wagner. E aí rouba a bola no meio-campo para sair jogando. Foi agarrado o jogador do Galinho, tem falta. Atenção, beneficiário do INSS, abra sua conta no Mercantil, o banco de quem sabe viver os 50 a mais. Acesse meumercantil.com.br. Pedro. Bora Galo aqui pelo lado esquerdo. Atenção com o um avanço. Camisa de número 18, João Guilherme. Já o Rubem Júnior na informação. João Guilherme na grande área, derrubado. Pênalti! Tem que insistir, tem que brigar, tem que agredir, tem que entrar na área do adversário. Derrubado João Guilherme. É pênalti pro Galo aqui na Arena MRV. Paulo Azeredo.
Indiscutível. João Guilherme foi na raça. Na vontade, foi rompendo, rompeu com um, rompeu com dois, aí foi puxado. Quando é puxado, ele ainda tenta continuar, hein? Mas aí, desequilibrado, caiu no gramado e é pênalti. É a chance do Galinho empatar. Preto abrir, Pedro Abílio. A bola nas mãos ali de Gabriel Veneno. Quem sabe, hein? Quem sabe o gol de empate do Galo na final da Copa do Brasil.
É Ivanildo Lúcio no sonzão da Itatiaia aqui na cabine da Arena MRV, porque essa arena tá prestes a explodir. Foi pênalti, Vinícius Andrade.
Mais um pênalti, claro, e novamente cometido pelo Marcos Aurélio, né? O camisa 2 do Atlético Paranaense. João Guilherme foi desbravando, foi na raça, e aí ele sentiu que foi tocado. É novo, mas já é experiente. Pênalti, claro.
Gabriel Veneno pega a bola, assim como ele fez no primeiro tempo, vamos ver se ele vai manter assim. Vai deixar, aliás, pro Gomide, tá chegando ali perto dele o Gomide. O Gabriel Veneno segurou, o Gomide, o cantão, pediu a bola e vai pra cobrança o camisa de número 8. Pênalti pro Galo aqui na Arena MRV aos 43 minutos do segundo tempo, o Galo perdendo de virada do Furacão. Copa do Brasil Sub-17. Para título, grande final em jogo único. Atenção, Galo, nos pés do seu capitão. Todos a bordo, meu capitão. Leva a gente pro gol, Gomide. Autoriza o árbitro Gomide. Respira fundo, começa a caminhada. Vai com passos curtos. Atenção, de pé direito, bateu Gomide, barbante. Gomide cobrando o pênalti com uma maestria de gente grande. É sub-17, mas esse pênalti aí é de profissional. Ele bateu com categoria, bola rasteira, canto esquerdo, o goleiro pulou no direito, não achou nada. Gomide, barbante neles, Galo, Gomide, número 8. Empata o jogo na Arena MRV, Paulo Azeredo.
Cê tá maluco? Cê tá doido, Pedro Abílio? Da geladeira MRV, gelado, gelado, Gomide, pênalti decisivo, ele não titubeou, Pedro Abílio, menino de Itabira, gelado, camisa 8, capitão do Atlético, deu um tapinha, um tapa de perna direita, no canto esquerdo, e o Arthur não saiu nem na foto. O Gomide é só alegria. Sorri a massa atleticana aliviada. Gomide, gelado Gomide, Galo 2, Atlético do Paraná, também 2.
Jogo empatado aqui na Arena MRV. Gol do Gomide, Vinícius Andrade.
É, que frieza, não tô entendendo qual que é a marca, o árbitro vai no VAR. É. Isso eu não entendi ainda, viu, Pedro?
Ele tá indo lá no monitor do outro lado, tá indo lá no monitor do outro lado do campo, o árbitro Matheus de Moraes Silva. Hoje no vídeo temos o Alexandre Tavares de Jesus, lá da Federação do Rio de Janeiro mesmo. Jogadores de Atlético e Atlético Paranaense tentam entender ali o que aconteceu, se houve alguma invasão.
Só se foi invasão no pênalti.
É. O lance está sendo mostrado nesse momento para o árbitro. Ele tá lá assistindo.
É um gesto obsceno, Pedro.
Ah, sim.
Gesto obsceno do camisa 16 do Atlético.
Desnecessário, né, Enzo? Desnecessário, né, Enzo?
Vai ser expulso.
Bom, sub-17. Mas, ô Paulinho, a gente viu aqui na cabine no replay, ele sai mostrando o dedo do meio das duas mãos para os jogadores do Atlético Paranaense. E vai embora mais cedo, Azeredo.
É, desnecessário. Sub-17, o Atlético empata o jogo e o Enzo está expulso. Vai com um a menos até o final, Galo. 2-2 e a final quente na Itatiaia.
vai servir de aprendizado, né, Pedro? Porque tá no calor da emoção, é muito garoto ainda, mas não pode fazer isso. Não pode. Eu achei estranho, né? Porque uma revisão do pênalti, não tem como revisar mais
amarelo.
O lance do pênalti. E aí o gol, legal, não teve dois toques na cobrança do pênalti, tudo legal. E aí sim, explicado o lance da expulsão pra inflamar aqui a arena, o empate do Atlético, que não jogou bem esse segundo tempo, é verdade, mas foi buscar esse pênalti, bem marcado. E que categoria do Gomide para bater, que personalidade, ótimo jogador também, o volante do Galo.
Amarelo para quem, Azeredo?
Camisa 3, Murilo, do Atlético Paranaense.
Cartão amarelo para o Murilo, portanto, mudou. Aqui na MRV. Vai lá.
Saiu Marcos Aurélio, número 2. Entra Emanuel, 19. E vamos até os 50, Pedro.
Rubem Júnior, na informação aqui na Itatiaia. Rubem Júnior, Paulo Azeredo, Vinícius Andrade, Emerson Romano. Eu sou Pedro Abílio, contando a história da decisão na Copa do Brasil Sub-17. Será que vai ser nas penalidades? Temos já 48. Vocês informaram aí que vamos a 50. Atenção, beneficiário do INSS, abra sua conta no Mercantil, o banco de quem sabe viver os 50 a mais. Acesse meumercantil.com.br. Esporte, se é essencial para os mineiros, tem a ver com a Vale. Virada errada de jogo do Atlético Paranaense. É um arremesso lateral pro Galo aqui, mas falta um minutinho. Como o Galo tá com um a menos, o Enzo foi expulso, não deu pra fazer aquele abafa do gol, né, Vini? Não deu pra ir pra cima depois do gol do empate, Vini.
É, porque era aquele momento ideal, né? Com a arena aqui recebendo um bom público, inflamada nesse momento, pra tentar fazer aquela pressão final e buscar a virada. Mas, como agora tem um homem a menos, acho que o Atlético vai tentar dar uma esfriada pra levar pros pênaltis.
Vinícius Andrade, em nome de Supermercados Biangá, na jornada esportiva, na Rádio de Minas, é decisão na Copa do Brasil Sub-17. Instantes finais, entramos no minuto 49. Você viu? Precisa de transporte após a meia-noite? Vá de madrugão, são 128 linhas noturnas. Trabalho da Prefeitura de BH. Daqui a pouco tem o melhor em campo aqui na Itatiaia, com bola rolando. Ou vamos esperar as penalidades, hein? Claro que vamos esperar os pênaltis, né? Aqui pelo lado esquerdo, tentativa do passe de canhota do Leonardo Cessi. A bola desvia, vai para fora, linha lateral, arremesso manual. Com atendimento ao jogador do Galo que tá no chão nesse momento. Unimed BH, 55 anos, nosso tempo é feito de cuidado. Já chegamos aos 50 minutos. Já chegamos aos 50 aqui na arena. Vai terminar o jogo na Arena MRV e aí partiremos para pênaltis. Prepara o meme do sapinho aí. Aparentemente vai precisar. Já temos 50 minutos, bola na área do Galo, respingando, a defesa tira, resiste, resiliente esse galinho aqui na Arena MRV. Tira de chutão, bola pra frente lá o Samuel Rodrigues, a defesa volta de cabeça, olha o furacão na entrada da grande área, bola perigosa, chegando pro Bispo, fora da grande área pelo lado direito, proteção da jogada feita por outra oportunidade pelo Emanuel, trouxe a bola no pé direito, levantou na segunda trave, toque de cabeça na boca do gol, tira de lá de qualquer jeito, Wagner, ela volta pro furacão, errou e o Samuel cortou. Ô juizão, tem que acabar.
Mais dois.
Juizão. Deu mais dois, então vamos aos 52. Daqui a pouco, duas mexidas no furacão, possivelmente para os pênaltis. Emanuel protegeu a bola pelo lado direito, ele vai para cima da marcação, deu um toque de letra para a passagem do Cauã, cruzou na grande área, corta de cabeça, mergulha bem para tirar o Vieira. Resiste a zaga do Galo aqui na Arena MRV. Bom drible agora do Riquelme, ele vai para cima da marcação, depois ele dá uma caneta. Arrancada do garoto da 7 aqui pelo lado esquerdo. Se manda Riquelme da esquerda para a direita, corta para dentro, toca a bola lá na direita, esperou a bola no pé, o Veneno, ela não chegou. Agora pelo lado direito ele domina. Domina Gabriel Veneno, tenta encarar a marcação, perdeu. Saiu pela linha lateral, arremesso para o Atlético Paranaense. Vem aí, mudança dupla, camisas de número 21 e 22. No Furacão, Supermercados BH. Gol de qualidade, um show de preços baixos para você, Rubem Júnior.
Que sai o Arthur, meia dúzia, entra o 20, José Henrique. Agora eles estão naquele bate-papo ali com a placa, eu acho que já subiu errado, tá? Vamos lá. Para confirmar, porque vem o número 20, o José Henrique, também o Marcelo, número 22. E a primeira é essa mesmo, sai o Arthur, meia dúzia, entra o José Henrique, número 20. E a outra mudança, o número 22, Marcelo, que vem pro campo de jogo na vaga do 8, Gustavo Afonso. Duas mudanças do Furacão, informando o Banco Mercantil.
Já vamos completar as substituições com os 52 minutos prometidos pelo árbitro.
O Galo tem um a menos em campo, foi expulso. O Enzo Estevão, camisa de número 16, fez gesto obsceno na comemoração do segundo gol do Galo. Não foi dele o gol, mas ele celebrou assim para provocar os jogadores do Furacão, tomou cartão vermelho direto, depois de revisão no VAR. Apita o árbitro, termina o jogo na Arena MRV. Vamos descobrir o campeão da Copa do Brasil Sub-17. Na base dos pênaltis, Emerson Romano.
É, não falta emoção na decisão do campeonato da Copa do Brasil Sub-17. Teve que ser sofrido com pênalti no final, com o jogador expulso na comemoração. A decisão vai para os pênaltis. Regulamento da competição não tem prorrogação, é pênalti direto. Vamos para as cobranças de penalidades máximas e com um detalhe, hein? As duas equipes terminam a competição de forma invicta no tempo normal. Não perderam na competição. Não perderam ainda na competição. Aliás, não conta, né? Vão terminar invictas a competição, porque agora vamos para as cobranças de penalidades máximas. E aí, Vinícius Andrade, tem aquela perguntinha básica: quem chega mais inteiro, quem chega com a moral mais elevada, com a adrenalina mais em cima, lá em cima, para esta decisão, hein, Vini?
Ô, mano, geralmente é o time que vai buscar o empate nos minutos finais, né? Porque o jogo estava mais nas mãos do Atlético Paranaense e o Atlético busca o gol de empate numa cobrança de pênalti já na reta final. Então, assim, pro Atlético, pelo segundo tempo, foi melhor ir para os pênaltis do que para o Atlético Paranaense. Mas, ô Romano, aí pênalti entra um pouco de sorte também, mas eu discordo daquela tese que pênalti é loteria. Não é só sorte, tem muita competência, tem também questão muito mental, a parte emocional conta muito. E é o momento dos goleiros, né? O goleiro ama pênalti, porque é a chance dele sair como herói. E a torcida do Galo já dá aquela moral aqui pro Guilherme, cantando que ele é o melhor goleiro do Brasil, Romano.
É, e vou te falar um negócio, viu? Se é competência, o João Guilherme tem uma competência que eu vou te falar, viu? Porque a cobrança dele de uma frieza...
Do Gomide,
esperando o goleiro se deslocar para mandar essa bola, mas com uma frieza, o Gomide, camisa número 8, que aliás marcou seu segundo gol nesta Copa do Brasil Sub-17, Galo fazendo o seu 18º gol, mas que frieza do garoto, hein?
Certamente ele estará na lista, né, dos cobradores do Atlético, jogador de muita personalidade, e aí vai ficar aquela dúvida, vai repetir a cobrança, vai fazer diferente, fica esse jogo mental também entre o batedor e o goleiro. Mas no fim das contas, Romano, a disputa de pênalti ela foi justa, porque o primeiro tempo todo do Galo, e aí o Atlético amassou mais o Atlético Paranaense do que o contrário no segundo tempo, mas pecou muito nas finalizações no primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético Paranaense voltou bem melhor, conseguiu a virada, foi mais eficiente também nas finalizações, mas o Galo, mesmo não tendo jogado bem no segundo tempo, buscou o pênalti, que foi bem marcado, e esse empate, emoção não vai faltar aqui, viu, Romano? É claro que o torcedor do Galo quer o título, os garotos querem, mas independente do desfecho, nós temos muitos pontos positivos para tirar desse jogo de hoje, não só do jogo, mas dessa geração, desse Sub-17 do Galo.
É isso aí, uma geração para ficar de olho, para ser trabalhada com muito carinho, com muito cuidado na chamada transição, que é sempre complicado. Esta transição é complicada. Lembrando, Paulo Azevedo, que não tem mais aquilo do treinador definir os batedores, né? Acabou aquele negócio de ter que apresentar os 5 primeiros, etc e tal. Não tem mais isso.
Verdade, Romano. Define ali na rodinha. Vê quem tá com mais confiança, mais inteiro. E aí, pouco a pouco, os batedores vão se dirigindo até o gol designado. Será que vai ser o da esquerda ou da direita?
Tan, 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 tan. Será que o gol que está a galoucura ou onde está a Galo Metal com tripa que deve estar pra lá de Bagdá e Marrakech, hein? Eita, nós! Ali, ó, conversa pesada do técnico do Atlético, do Rafael, conversando bastante com os jogadores do lado do Furacão. Pessoal tá conversando ali com mais calma, mais comedido, né, Rubens?
Pois é, e o Furacão, né, Romano, que vai em busca pela primeira vez da taça da Copa do Brasil Sub-17, havia chegado a uma decisão em 2023, mas aí acabou perdendo para o Palmeiras. Ex-Furacão que estava até satisfeito, né? Antes de ter a virada ali com o empate, leva para os pênaltis, depois de uma boa campanha na primeira fase, com muitas goleadas. É o Furacão, já naquela reza, corrente para frente. A terceira de decisão na Itatiaia, Romano.
É, tô observando aqui os jogadores do banco de reservas do Galo. E alguns garotos levam a mão ao rosto, esfregam as mãos, naquela expectativa aí chega outro para dar força. E a gente não pode esquecer que são garotos, mas ainda em formação, né? São garotos que ainda estão em formação, que vão passar por esta situação, vão passar por situações assim na sua formação. Então, se tem nervosismo profissional, imagina com um garoto de 17 anos, com o título sendo decidido dentro de casa, né? No caso dos jogadores do Atlético, a gente vê por ali. E neste momento tem a conversa do quinteto de arbitragem com os capitães. Tá o Gomide ali pelo lado do Atlético, tá o Cerce pelo lado do Atlético Paranaense, do Furacão. A conversa ali entre os jogadores e arbitragem, os treinadores também estão presentes. Neste momento, para você que está acompanhando aqui na Itatiaia, a gente vai relatando quinteto de arbitragem, os dois treinadores, os dois capitães. E os jogadores já tomando ali o posicionamento da linha central. Engraçado que eles estão virados para o gol que está à esquerda, à direita do seu radinho, neste momento, onde está inclusive a galoucura.
Ô, Romano, ano passado a final do brasileiro foi ali.
Pois é, eu tô só esperando a ver se vai subir. Agora que vai subir a moeda para decidir, ó.
Não, mas conversou, hein, Romano? O árbitro Matheus de Moraes da Silva conversou, hein?
É igual da resenha, né? Ei, ai. E gosta de uma resenha. Agora subiu a moeda. Vamos ver que lado vai definir o árbitro. Que a moeda subiu e já tinha a galera toda esperando, né? Galera toda, até o goleiro do Atlético já estava lá dirigindo pro gol. Vamos ver para que lado. E ele tá que conversa de novo, hein, Rubinho? Ele gosta da conversa, hein? Eita, nós.
Equipe de arbitragem dele.
É, vamos ver. Agora sim, jogadores estavam certos. A moedinha subiu. Então, a cobrança das penalidades será no gol à direita do seu radinho. Gol que está a torcida galoucura do Atlético. Para esta decisão, nas penalidades máximas, os goleiros estão se dirigindo e me parece que o Galo vai começar batendo, hein, Paulo Azeredo?
É isso, o Atlético começa batendo. Vamos ver quem vai pegar essa aqui, Romano. É o gol da Vispressa, viu, Romano? O pessoal fala aqui na arena.
Já tá parecendo o Riquelme, né?
Não, não é o Riquelme, não. Tô vendo aqui.
Acho que é o Gomide. Gomide.
É o camisa 8?
É isso mesmo.
Então já começa na segurança, né? Já começa com o Gomide. O árbitro chama os goleiros, aquela orientação em cima da linha, não pode sair antes, blá, 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 blá. Tá careca de falar, careca de saber. E o capitão Gomide vai começar cobrando para o Atlético. O árbitro já conversa com todo mundo ali. O goleiro do Galo chama os torcedores para vir junto. E eu chamo Pedro Abílio para narrar esta decisão dos pênaltis. Haja coração, Pedro Abílio.
Vamos lá, Romano, vamos lá, torcida Itatiaia. Grande decisão aqui na Rádio de Minas a partir de agora. Penalidades. O Galo abre a cobrança com o capitão Gomide, que marcou no segundo tempo aos 44 para levar a decisão para os pênaltis. Ele encara o goleiro Arthur de novo. Gomide autorizado. Atenção, passada lenta, pé direito, bateu, barbante! Gol!
Midi, Barbante neles, Galo. Primeiro tá feito, Paulinho.
Bateu rasteiro, canto direito, o goleirão até foi nela, o Arthur, mas não deu pra pegar. Comite, abre a cobrança, as cobranças, melhor dizendo, com o pé direito. Galo 1-0, Pedro Abílio.
Vem aí pro time do Atlético Paranaense o Murilo, zagueirão. Murilo Camargo, um guerreiro também ao longo do jogo. Vem pra bola, Murilo. O primeiro pênalti o Galo já converteu. Alô, Guilherme Pires. O Murilo não toma distância. Agora autorizado, ele quer dar a passada para trás. Fica ali perto da linha de entrada da grande área, à frente da meia lua. Alô, Guilherme Pires. Embaixo da trave, o Guilherme. Murilo bateu e o gol. Com categoria, deslocando o goleiro, empatando a disputa de pênaltis, Rubem Júnior.
Cê tá, que menino corajoso, hein? Murilo foi caminhando pra bola, numa marra danada, vai lentamente, rola a bola no canto esquerdo do goleiro do Atlético, que cai pro canto direito. Meu amigo Guilherme nem viu a cor da bola. Vai o Galo, Pedro.
Vem pra cobrança agora o time do Galo. Vem para a segunda cobrança o Galo aqui na Arena MRV. Se alguém conseguiu ver quem é que vai bater essa segunda cobrança aí? João Guilherme partiu, bateu, Barbante! João Guilherme, do Galo, de novo, sem chance pra goleiro, Azeredo.
Bancada, bola de segurança, forte. Galo na frente de novo, Pedro Abílio, 2-1.
E agora vem o centroavantão lá, né, Rubinho?
William Bispo, 8 gols na competição. E as vaias das arquibancadas pra ele, número 9, Pedro.
O Galo vencendo pelo placar de 2-1 na disputa por pênaltis aqui na Arena MRV. Faz a sua segunda cobrança agora no time do Atlético Paranaense. Guilherme Pires no centro da meta, goleiro muito importante na campanha do Galo, goleiro do Sub-17 nesta Copa do Brasil. Para se inspirar no Caio do ano passado, para se inspirar no paredão da massa Everson. O William Bispo é canhoto, chuteiras de cor azul. Correu para a bola, autorizado, pé canhoto, gol do Atlético Paranaense, de novo. Bola para um lado, goleiro para o outro, Rubinho.
E mais uma vez a bola para o lado canhoto, goleiro para o lado direito. Agora não foi tão corajoso como o Murilo, não. O Bispo encheu o pé, uma bola rasteira cruzada lá dentro. Empata 2-2.
2-2, cobrança para o time do Galo agora. Vem aí com a camisa de número 19, o Marcos Heitor, centroavante que entrou neste segundo tempo. Marcos Heitor. Capricha, garoto, ele é canhoto, colocou a bola na marca. O goleiro Arthur se prepara. Atenção, foi pra bola, Marcos pegou, Arthur! De canhota, no canto esquerdo do goleiro que achou ela, Rubinho.
Foi lá pro canto esquerdo. O Heitor, ele não foi com tanta confiança pra batida, não. Marcos Heitor, com a perna canhota. E defendeu o goleiro Arthur do Furacão. Agora vai o camisa 7 do Atlético Paranaense, Leonardo Cessi, autor do gol, e que é um cara que bate bem na bola, tem que estar atento. Vai nessa, Guilherme, né? Vai nessa, Pedro.
Vai nessa, Guilherme, vai nessa, Guilherme. O Galo acabou perdendo a cobrança do Marcos Heitor. E agora posicionado para a batida, o Cessi. Tomou pouca distância, corre para a bola de pé direito, atenção, bateu, gol! No limite do limite do limite do canto direito, Rubem Júnior.
Cesse e sua categoria durante todo o jogo, mostrando muita calma. E agora não foi diferente, canto direito do Guilherme. O Furacão pula na frente, 3-2.
3-2 é o placar aqui na Arena MRV, disputa por pênaltis acirrada. Disputa por pênaltis danada aqui na Arena MRV. Se prepara agora o Veneno, né, Paulinho? Agora é ele, né?
Ele mesmo.
Gabriel Veneno, camisa de número 11 do Galo. Tomando distância na bola aqui na Arena MRV. Para buscar o gol, Veneno. Envenena, vai Veneno. Autorizado pelo juizão. Ele ainda não começou a corrida para a bola. Agora sim, de pé canhoto, Veneno bateu na trave. esperou muito. Seria de novo aquela repetição do goleiro para um lado, a bola para o outro, Azeredo.
É, bater no poste esquerdo. Ela pegou no calcanhar do Veneno, a verdade é essa. Ele pegou mal na bola e ela pegou no poste esquerdo. Agora tudo nas mãos do Guilherme. Tudo nas mãos do goleiro do Atlético. Ele tem que pegar ou o rapaz chutar para fora na trave. Senão, acabou, Abílio.
A massa está com você, Guilherme. Emanuel, né, Rubinho?
Sim.
Camisa de número 19, entrou já muito no fim, né? Já perto de metade ali do segundo tempo. Emanuel, camisa de número 19, autorizado. Ele vai partir para a bola. Tá em 3-2. Vai, Guilherme. Atenção, Emanuel. Bateu cavadinha, Guilherme! Pegou o goleiro! Ele tentou uma cavadinha na frente do Guilherme, Rubem Júnior!
Meu amigo Emanuel, você ainda não chegou longe não, tá, Emanuel? Vamos avisar, agora a mãe do cara tá lá na frente da TV, ouvindo a Itatiaia, tendo um trem, né? Emanuel recua a bola, o Galo tem a chance, Pedro!
Vamos lá, você viu quem tá na bola aí, Paulinho?
Riquelme.
Camisa de número 7 que bagunçou no primeiro tempo. Vai lá, Riquelme. Amassa no bico da chuteira desse pé direito. Afunda esse goleiro aí, Riquelme. Autorizado, camisa 7 no Galo, partiu. Riquelme bateu, barbante! Gol do Riquelme! Gol da sobrevida no Galo! O quinto pênalti está convertido. Paulo Azeredo.
Bateu bem o Riquelme. Forte no canto esquerdo. De novo. Tudo nas mãos dele. Tudo nas mãos de Guilherme agora no gol do Atlético. Ele pode deixar o Galo ainda na disputa, hein?
Vem aí o Bruno Gabriel. Ele que fez o segundo gol do Atlético Paranaense com bola rolando no tempo normal. Começou de volante, foi jogar de zagueiro no segundo tempo. Vai dar aquela burdoada lá na Via Expressa. Atenção, torcida do Galo, atenção, torcida Itatiaia, o árbitro autoriza. Goleiro Guilherme tá lá no gol, ele já pegou o último. Foi pra bola o Bruno! Gol! E o Atlético Paranaense é campeão da Copa do Brasil Sub-17 aqui na Arena MRV. Na disputa por pênaltis, o Galo converteu 3, 4 convertidos pelo Furacão. O Furacão nos pênaltis conquista o título, mas ouça a massa. Ouça a torcida cantar para esses garotos que mostraram muito potencial durante a competição. Que mostraram que realmente as gerações mais novas do time do Galo, da base do Galo, tem muito potencial aí, tem ouro aí na cidade do Galo. Emerson Romano comanda o pós-jogo a partir de agora. O Galo perde aqui na Arena MRV, vice-campeão da Copa do Brasil Sub-17, Romano.
É, e atitude bonita do torcedor do Atlético, gritando Galo, 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 incentivando a garotada. E este é o pós-jogo 7K da Itatiaia. Final de jogo, jogadores do Atlético, óbvio, muitos chorando, hein, Paulo Azeredo?
É, torcedores também, viu, Romano? Torcedores do Atlético chorando bastante por aqui. Muitas crianças por aqui, Romano, adolescentes também que acompanham essa geração mais nova do Atlético, né? E agora, então, jogadores ali sendo consolados por outros que se mantêm emocionalmente mais fortes. Mas foi bonita a manifestação do torcedor depois em que apoiou, né, esse time do Atlético.
É, tô vendo ali os jogadores saindo, chorando, jogadores do Atlético, muitos deles inconsoláveis no círculo central, enquanto o pessoal vai montando o palco para que o Atlético receba as medalhas de vice-campeão, o Atlético Paranaense receba as medalhas de campeão da Copa do Brasil, sub-17, um jogo que teve a cara de final, né, Vini? Um jogo que teve tudo de uma final, gol, virada, empate no final, jogador expulso, pênalti perdido. E o Atlético Paranaense foi mais competente na cobrança dos pênaltis, né?
É isso, Romano. Pênalti não é só sorte, tem competência também. O Atlético Paranaense foi mais frio, né? Nessa disputa de pênaltis, mas vai ficar como aprendizado. Bonito o reconhecimento da torcida, que agora aplaude os jogadores, que retribui esse carinho ali no gramado. Vai servir de aprendizado, dói, machuca, ninguém gosta de perder uma final. Mas o Atlético tem que sair de cabeça erguida. Uma campanha em que o Galo termina invicto. São 6 vitórias e 2 empates. O Atlético não perdeu nesse torneio. O Romano, o Atlético ganhou a Copa do Brasil sub-17 em 2014. E se você pega aquele time, não teve muita gente que vingou, não. Naquele time tinha, por exemplo, o Bruno Tabata, que no Atlético ele não construiu carreira, foi construir em outros times. Teve o goleiro Cleiton. Mas por que que eu tô falando isso? Mais importante do que ganhar é ter o talento, é você ter a revelação, é ter a transição e aproveitar esses garotos de uma forma correta, de uma forma produtiva daqui a pouco no profissional. E eu vejo muito talento nesse time. A gente já citou aqui vários jogadores, né? O Riquelme, que fez uma partidaça, o Vinícius fez um ótimo primeiro tempo, o Samuel Rodrigues é um excelente lateral, o Gomide, muito bom volante, o Calegário também. É o Gabriel Veneno, que é muito habilidoso. Então tem muito talento nesse time. Essa derrota não pode apagar em nada o ótimo trabalho que o Atlético vem fazendo nessa geração. Esse sub-17 do Atlético promete muito. Foi campeão ano passado, campeão brasileiro. E daquele time, alguns já estão no time profissional. O Pacini, o Cauã Soares. Então o mais importante é saber garimpar bem o que tem sido feito de bom. Tem muita coisa boa pra gente tirar. O Atlético poderia ter goleado aqui o Furacão no primeiro tempo. Foi um amasso do Galo no primeiro tempo. Vai ficar o aprendizado. O Atlético perdeu muitas oportunidades, perdeu muitos gols e o ritmo caiu muito no segundo tempo. Méritos também do Atlético Paranaense, que tem uma boa equipe e conquista aqui a Copa do Brasil sub-17.
Aquilo que eu havia falado, né? Os jogadores do Atlético teriam que passar por isso. Faz parte do aprendizado, né? Nem sempre você vence. Você perde títulos, como eles ganharam no ano passado, perdendo o título esse ano. A gente não pode tirar também, Vini, o mérito do Furacão, que tem uma geração aí, tem uma garotada que também vai dar o que falar, se for bem trabalhada, viu?
Na última convocação da Seleção Brasileira Sub-17, o Atlético, o Galo, ele vai ser representado por 3 jogadores. O Samuel Rodrigues, o Vinícius e o Riquelme. O Atlético Paranaense também por 3 jogadores. O Atlético Paranaense também teve 3 jogadores convocados.
E o Vasco?
Como é que é, o Paulinho?
O Vasco também.
Também 3 jogadores. Então, assim, são times que estão cedendo muitos jogadores porque têm feito bons trabalhos. A base do Atlético Paranaense também é uma base muito promissora. Tem um trabalho sendo bem feito. E o Furacão fez um ótimo segundo tempo, né? O Atlético Paranaense fez um segundo tempo muito bom. O Leonardo Cessi jogou bola pra caramba. Então, o Atlético hoje perdeu o título, não é pra qualquer time. Pra um time que tá trabalhando bastante e que fez um ótimo segundo tempo e foi muito bem também na cobrança de pênaltis.
E tem um goleiraço. Goleiro muito bom.
Fechou o gol.
No início do segundo tempo, o Atlético teve uma chance clara com o Baliza. Ele cresce pra cima do Baliza, faz a defesa. E registrar também mais de 10 mil torcedores hoje na arena para acompanhar essa decisão do sub-17, hein? Mais de 10 mil torcedores estiveram na arena para acompanhar esta decisão de sub-17. O Paulo Azeredo vai se dirigir ao local da coletiva e também da zona mista. Diga, Paulinho.
Eu perguntei aqui, tem que ver se o Rafael Paiva vai falar agora aqui no final. Se ele for falar, é claro que a gente vai conversar com ele. Vai falar? Fabrício. Tem que ir pra zona mista. Então vamos ver lá. Vai até a zona mista, segundo o Fabrício. E a gente vai esperar para ver se ele vai falar com a gente.
Tá certo. Ele continua no gramado porque vamos ter a cerimônia de entrega das medalhas e também do troféu de campeão. Nesse momento, jogadores do Atlético Paranaense estão dando um banho de gelo no treinador. deram um banho de gelo, não esperaram lá na zona mista não, já deram um banho de gelo no treinador ali pra comemorar, e tem que comemorar mesmo, fazer a festa, porque foram campeões, então a campanha também idêntica ao Atlético, a diferença é o saldo de gols. Eles fizeram gols demais, fizeram 29 gols, se não me falha a memória, 27 gols, sofreram 7. Olha o equilíbrio desse time do Atlético Paranaense, né?
É impressionante, né? Vem de uma campanha muito boa, goleadas. Agora, Romano, você falou da presença da torcida, que realmente compareceu em bom número, né? Uma terça-feira, no final de mês, é um horário também que não é o melhor para o torcedor. E eu tenho certeza que esses mais de 10 mil torcedores que compareceram aqui na arena, eles vão sair muito mais esperançosos e orgulhosos dessa geração do que desanimados. O torcedor do Atlético pode ter certeza, vai sair coisa boa. O Atlético tem que ter muito cuidado e muito carinho nessa transição, porque na captação o Atlético foi bem, porque o talento tá aí. A gente viu o talento nesse time, não só no jogo de hoje, mas em toda a campanha e o ano passado o Atlético foi campeão brasileiro nessa categoria, não foi à toa. Então é um trabalho para ser bem feito, continuar sendo bem feito, porque o Atlético tem ótimos valores nessa categoria sub-17.
E se a gente parar para analisar ali, Atlético, trabalha esse lateral direito, não tem no mercado, hein? Não tem no mercado. Inclusive, você já disse, foi convocado para a seleção brasileira, que se prepara aí para as competições, e é um garoto para ser trabalhado com futuro. Neste momento, jogadores do Atlético e comissão técnica estiveram reunidos para aquela oração no campo, tiveram ali aquele abraço. Tô vendo o CEO do Atlético ali, o Pedro Daniel, é isso
tá
mesmo?
Tá a cúpula toda aqui, ô Romano, tá Guilherme, tá Paulo Brax, tá Pedro Daniel, tá todo mundo por aqui.
Pois é, não viu Barba.
Pois é, até falar pro Paulinho, dar aquela conferida aí, pra ver se o Barba esteve presente aqui na arena hoje, né?
Acho que não, vou perguntar aqui.
Pois é, Barba domingo seria interessante, até pra ele observar alguns jogadores aí, ó, né? Se no profissional tá em falta, quem sabe não supre na base. Ah, mas o menino tem 17 anos. Ah, mas não sei o quê. Meu amigo, aí você vai esperar ele performar. A palavra que eu mais escuto e que mais me dá raiva é a tal do performar. Vai esperar performar. Aí, não performa, não tem chance e vai embora.
E antigamente, Romano, existia uma distância muito maior entre o sub-17 e o profissional. Porque o cara ia ainda pro sub-20 e aí levava um tempo ainda para chegar no profissional. Hoje o garoto de 17 anos, ele já está sendo cobiçado por vários clubes da Europa. O garoto de 17 anos que se destaca, muitas vezes ele já vai pro profissional mesmo. Então hoje a distância ela diminuiu entre o sub-17 e o profissional. O cara que é acima da média, o cara que se destaca, muitas vezes ele nem passa pelo sub-20. Ele já faz essa ponte direta, ele vai do sub-17 para o profissional. A gente viu, por exemplo, o Estevão do Palmeiras, hoje Chelsea, seleção brasileira, com 16 anos já estava brilhando. O Savinho no Atlético, ele subiu com 16 anos, não foi muito bem aproveitado no Atlético, acabou saindo por um valor, na minha visão, muito, muito baixo. Então tem que ter muito cuidado nessa transição. Às vezes quem você acha que está muito pronto, não está. Outro que você pensa assim, ah, esse não tá tão badalado. Eu vou citar aqui um exemplo. Para mim, o Riquelme é um jogador, um dos mais prontos para chegar ao profissional, fisicamente, taticamente, tecnicamente. O Veneno, por exemplo, acho que tem muito futebol, é muito habilidoso, a gente percebe pelas jogadas, mas eu acho que falta um pouquinho mais de maturidade, um pouco mais de senso coletivo, aprimorar ainda a parte física, porque às vezes o torcedor, ele nem acompanha a categoria, as categorias de base, e aí como o nome do Veneno já é o mais badalado, já fala assim, ah, esse cara tem que estar pronto, esse cara tem que estar no profissional urgente. Nem sempre é assim. Eu não tô falando que ele não tem condições de jogar no profissional do Atlético. Eu acho que ele vai vingar. É um cara porque muito habilidoso.
Geralmente também não se vê o todo, né? Vê melhores momentos, vê rios de rede social, né?
É isso. E ele precisa ainda de ter um protagonismo maior no sub-17, quem sabe no sub-20. Ano passado ele jogou pouco. É um garoto para ter calma também, Eu vejo que outros, por exemplo, estão até um passo à frente nesse momento. Vinícius. Nem sempre quem tem mais talento é quem tá mais pronto para esse momento.
É isso aí, esse é o final de jogo 7K. Os jogadores do Atlético vão receber as medalhas ali, hein?
É uma cena até bacana, viu, Romano? Primeira vez que eu vejo, confesso, um corredor feito ali pelo time, delegação, né, de Curitiba, do Atlético Paranaense, todos aplaudindo ali os jogadores do Atlético que vão receber a medalha de prata de vice-campeão dessa Copa do Brasil. Confesso, repito, pela primeira vez, esse tipo de gesto.
Até porque já já vão se encontrar na seleção brasileira, né? Foram convocados, vão se encontrar na seleção brasileira e agora aguardando ali, porque o a turma da arbitragem, que vira quinteto, sexteto, septeto, já já, vai receber ali a sua medalha, também as suas medalhas, e depois vem o Atlético recebendo as medalhas de vice-campeão da Copa do Brasil sub-17. Ô Vini, pra gente poder já encerrar, a sua análise final desta decisão em que o Atlético Paranaense leva o título para Curitiba.
Romano, eu falei aqui durante o jogo, no primeiro tempo, falei com o Pedro Abílio que eu não mudaria a minha opinião independente do desfecho e sigo com ela. Como é bom assistir a esse sub-17 do Atlético, um time que tem qualidade técnica, o talento tá aí, é perceptível como os jogadores, como a maioria, como tem muito talento, como o time é organizado, como o time tem coragem para jogar. Isso ficou muito evidente no primeiro tempo. O Atlético fez um grande primeiro tempo, poderia ter feito 2, 3, perdeu muitas chances. O Arthur foi o nome do Atlético Paranaense, o goleiro. E aí o segundo tempo foi completamente diferente. O Galo, acho que ficou um pouco confortável com a vantagem, ela era mínima, não poderia ter ficado tão confortável assim. Méritos, óbvio, do adversário, que cresceu no segundo tempo. O Atlético Paranaense foi para cima, o Leonardo Cerci fez uma partidaça, fez um golaço, um gol de empate, conseguiu a virada. Aí o técnico do Galo, o Rafael Paiva, foi colocando o time para frente, ainda conseguiu um pênalti bem marcado, empatar o jogo, levar pras penalidades, pras decisões. E aí nos pênaltis o Atlético Paranaense levou a melhor. Eu acho que o saldo da campanha, de tudo que essa geração vem fazendo, é extremamente positivo. E a derrota, ela ensina, Romano. A derrota, ela serve de aprendizado para esse time, de como não deixar o ritmo cair tanto de um tempo para o outro, de como ter um pouco mais de frieza, não dá para atacar tanto, controla um pouco o jogo para evitar que seu adversário cresça na partida. Isso tudo vai servir de aprendizado, mas eu acho que a gente tem que estar aqui, ó, esperançoso, sabe? Acho que a gente tem que estar muito otimista pelo que vem sendo feito nessa categoria. O Atlético, ano passado, no sub-20, teve uma marca triste, foi rebaixado, mas o que a gente sempre ouvia, a geração que está vindo, a geração mais nova, pode esperar que vai vingar, porque tem muitos jogadores de qualidade e a gente está vendo isso. O Atlético tem muita qualidade, tomara que faça também uma ótima transição.
Valeu, Vinícius Andrade, nós estamos chegando ao final dessa jornada esportiva. Pedro Abílio comandou esta decisão que teve Vinícius Andrade nos comentários, Paula Zereira e Rubens Júnior nas reportagens, Alisson Abreu e Vanildo Silva aqui na Arena MRV, Washington Bittencourt e Flávio Cândido na nossa central. Amanhã tem o Galo, hein? Amanhã é decisão de vaga na Copa Sul-Americana. Valeu demais, galera. Repercussão aqui nos programas esportivos da Itatiaia. Tchau.
Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 26 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: qualidade de vida.
Brasil alcança pela primeira vez patamar mais elevado do índice de desenvolvimento humano.
Estudo das Nações Unidas aponta que a educação foi o que mais impulsionou o crescimento. Luana Karen.
Na escala que vai de 0 a 1, o país saiu de 0,744 em 2012 para 0,805 em 2024, alcançando o patamar de muito alto desenvolvimento humano.
Destaque também para o Bolsa Família, que além da transferência de renda, exige frequência escolar mínima de crianças e adolescentes.
Sobre o assunto, vamos conversar ao vivo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
E ainda Minha Casa Minha Vida.
Presidente Lula entrega mais de 500 unidades habitacionais a famílias que vivem em Manaus.
Residencial conta com bibliotecas, duas churrasqueiras, centro comunitário, espaços comerciais e quadra poliesportiva.
Vamos contratar até o final desse ano 3 milhões de casas para o povo brasileiro.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Pela primeira vez, o Brasil atingiu a classificação IDH muito alto na classificação das Nações Unidas.
O Índice de Desenvolvimento Humano mede a qualidade de vida da população.
Segundo o estudo, políticas como Bolsa Família colaboraram neste avanço.
O desenvolvimento humano no Brasil alcançou o maior nível da história, segundo o radar IDHM 2024, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Na escala que vai de 0 a 1, o país saiu de 0,744 em 2012 para 0,805 em 2024, alcançando o patamar de muito alto desenvolvimento humano. O indicador leva em conta três pilares: educação, renda e expectativa de vida. A educação foi a área que mais avançou. Saltou de 0,679 em 2012 para 0,798 em 2024. O estudo aponta que políticas públicas de transferência de renda, como Bolsa Família, ajudaram a reduzir o trabalho infantil e aumentar a permanência de crianças e adolescentes na escola. Uma realidade próxima da vivida pelo estudante Gabriele Natanael Gomes. Foi o Bolsa Família que permitiu com que ela e os irmãos frequentassem a escola.
Meu pai, ele é marceneiro, minha mãe é auxiliar de serviços gerais. Eles sempre trabalharam bastante com a ajuda desse auxílio, dando suporte a mim e aos meus irmãos matriculados na escola, sendo acompanhados ali nos postos de saúde. Eles conseguiram ter mais segurança para trabalhar tranquilos.
Em 2012, com a melhoria de renda, a família deixou o Bolsa Família. O pai de Gabriele, o marceneiro Vilmar Manuel Gomes, diz que o cartão do benefício ficou guardado de lembrança.
Quando eu comecei a ter a vida melhor, as condições melhor, aí que eu não precisei mais, aí eu fiquei muito feliz de saber que eu não precisei mais. Essa ajuda já ia passar para outra pessoa.
Os dados mostram também redução das desigualdades raciais. Nos últimos 13 anos, o desenvolvimento humano da população negra cresceu em ritmo quase duas vezes maior que o da população branca. Mesmo assim, a diferença ainda existe. Enquanto a população branca chegou ao índice de 0,851, a população negra alcançou 0,774. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou que é responsabilidade do governo avançar ainda mais.
O abismo que separa a renda média da pessoa branca e da pessoa negra, ele é menor, mas ele ainda existe. O abismo que separa a renda masculina da renda feminina, ele é menor, mas ele ainda existe. A gente também tem consciência da responsabilidade de que a gente precisa avançar mais.
Em uma rede social, o presidente Lula destacou que o resultado não é coincidência, mas reflexo de escolhas políticas consistentes e coordenadas. E disse que ainda há um longo caminho pela frente, com desigualdades regionais, de gênero e de raça, que precisam ser superadas. Reportagem Luana Karen.
E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil para comentar esses dados e falar mais sobre o Bolsa Família. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana, você e todo o Brasil.
Ministro, como nós ouvimos na reportagem, em 2024, o Brasil atingiu o melhor patamar de desenvolvimento humano da história e a melhora na educação foi o que puxou esse índice para cima. As contrapartidas do Bolsa Família, que obrigam a manter crianças na escola, tem a ver com esse resultado?
Tudo a ver. Veja que a transferência de renda, o Bolsa Família, ele não é só transferência de renda. Ele é um programa que coloca como condicionalidade o cuidado primeiro com a saúde. Ou seja, queremos um brasileiro, uma brasileira saudáveis. Então, se recebe aqui o Bolsa Família, mas aqui a gestante tem que acompanhar ali toda a fase da gestação, os exames. A criança, quando nasce, também ali tem todos os cuidados, vacinas, e é integrado com a educação. A educação como grande alicerce para interromper uma história de vulnerabilidade, de pobreza na família. Então, quando a pessoa está recebendo o Bolsa Família, ali as crianças estão matriculadas, acompanhamos a frequência, a aula, a aprovação, agora o pé de meia que ajuda a reforçar mais ainda esse trabalho. E veja o resultado, todo ano a gente comemora uma média de 1.300.000 pessoas que são do Bolsa Família e que termina uma qualificação para ter uma profissão. É um Pronatec, é um curso técnico, é o Acredita, que agora a gente está trabalhando, é um curso superior e, é claro, aqui é uma porta larga para a superação da pobreza. Mas eu queria registrar esse feito, ele é histórico. Eu sou da geração, eu tenho mais de 60 anos, eu sou da geração que viveu o Brasil subdesenvolvido, um país subdesenvolvido. Depois, alcançamos já ali no primeiro mandato do presidente Lula, segundo, numa estratégia extraordinária já ali no primeiro mandato da presidenta Dilma, o Brasil como um país em desenvolvimento. Nós tínhamos alcançado o IDH 07. E agora entramos no clube dos países, não é, com o IDH muito alto IDH. É o patamar de países da Europa, é o patamar de países da América do Norte, ou seja, é um clube, não é, infelizmente, que não são de muitos países, mas o Brasil deixa de ser só aquela grande economia, aquele grande produtor de agricultura e melhora a desigualdade. Como disse o presidente Lula, ainda temos que encarar a desigualdade regional. Por isso que essa divulgação da ONU, através do PNUD, ela também nos traz um dado bom, que é o IDHM, que é uma medição por município. E aqui permite a gente trabalhar por município, por região do Brasil, não é, cuidar da população, não é, como a população de negra e negros, a população de indígenas, ou seja, e com isso alcançar uma igualdade mais completa.
É aproveitar esses dados, então, ministro, para poder fazer políticas públicas mais direcionadas?
Sim, o Brasil, ele tem muita eficiência em tirar pessoas e famílias da fome, da pobreza, e agora a gente tem uma condição de um passo novo. Como é que, por exemplo, o IDH muito elevado, Distrito Federal. Mas como é que a gente olha para várias regiões do Distrito Federal, com o Sol Nascente, né? Como é que a gente olha o estado do Pará, cresceu, mas como é que a gente olha ali para o arquipélago de Marajó? Os três estados que tiveram melhor crescimento, né? O meu Piauí, né, que tem uma história extraordinária, Rio Grande do Norte, Alagoas, tiveram um crescimento muito alto. O Piauí, por exemplo, tinha um índice de desenvolvimento humano no começo desse século, 2002, 2003, 04, muito baixo desenvolvimento. E passou para baixo desenvolvimento, 05, 06, médio desenvolvimento, agora alcançamos 074, quase 075, né, já nos aproximando, não é, da média nacional. Então, isso por quê? Porque melhora a educação. Era a pior em educação. Hoje o quarto melhor em educação. Então, melhora a renda, melhora a expectativa de vida. E eu digo que com essa forma como o Brasil, o governo do Brasil, o presidente Lula trabalha, de um lado, tirar da fome, mas superar a pobreza, garantir investimentos, habitação. Ele está entregando casas em Manaus. Significa alguém que pagava o aluguel, ganha um salário mínimo, mas aí paga a metade é para pagar o aluguel. Aquela família fica na pobreza. Então, a necessidade de alcançar várias necessidades do ser humano, e é isso que o projeto do Brasil está trabalhando.
Ministro, nós temos aqui dois depoimentos de pessoas que já receberam Bolsa Família e saíram do programa.